Oi, eu sou a Cássia.
Oi, eu sou o Franklin.
E eu sou o Lucas.
E esse é o nosso podcast maravilhoso que a gente manda real da cozinha, né? Vocês sabem. Bom, nesse episódio, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e vai relembrar as nossas refeições nos anos 90, que foi basicamente a década em que nascemos. O Franklin nasceu em 89, mas quase não conta, né? Porque é novembro de 89, então, quando ele se deu conta que ele era um ser humaninho, já era anos 90, já. Então fomos crianças dos anos 90, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai dar uma voltada no tempo para relembrar as nossas refeições nessa década maravilhosa, constituída por Banheira do Gugu, El Chan e Ana Maria Braga, que na época era na Record, não era?
Acho que era. E tinha a Palmeirinha, tá aí desde sempre também,
exatamente,
né?
Exatamente. Que a nossa memória de programas culinários vinha da Ana Maria Braga e da Palmeirinha.
Não podemos esquecer também das mulheres, que sempre tinha uma culinarista, alguém...
É, o nome era culinarista.
Fazendo aquelas receitas, ó.
Então, a gente pode começar... falar um pouquinho sobre as nossas percepções daquela época, o que a gente se recorda e tal.
Então, lembrando, né, Banheira do Gugu, Passa ou Repassa, Show do Milhão, não, Show do Milhão já era nos 2000, né?
Não, era 2000.
É, mas já não pertence já. Mas tinha El Que Maravilha, Vera Verão, Roberta Close... Tudo dos anos 90, referência. Xuxa, Mara Maravilha, que não conta, né? Mas a gente cita. Aí tem também a Eliana e a Angélica, né? Tudo dos anos 90. Foi uma época muito feliz. Eu era muito feliz naquela época. Eu vivi mais que os dois. Não, a Cássia, eu e a Cássia, a gente tem quase a mesma idade, né?
Uhum.
Mas a gente viveu os anos 90, acho que mais que o Lucas. Porque ele nasceu em 93, né?
Isso aí. Eu vivi 6 aninhos só. E assim, desses 6 anos eu lembro pouquíssimas coisas, né?
É, eu lembro muita coisa. Então, acho que a gente pode fazer assim, né? Acho que a gente pode começar falando dos pratos salgados que a gente comia naquela época, né? Nas reuniões de família, nos jantares, nos almoços. Eu vou citar um, aí vocês também citem em seguida. Vamos fazer esse bate-bola. Vocês lembram da sacanagem?
Não.
Vocês não lembram da sacanagem?
Mano,
sacanagem era aquela bola de isopor cheia de espeto com salsicha, queijo e azeitona.
Mas não era picles?
É que eu conheço como picles.
É que esse o nome raiz é sacanagem, né? Picles já é uma coisa mais gourmetizada.
Não, é o nome real da coisa.
Na minha vida inteira, assim, sempre teve muito picles nas festas da minha família. Até hoje tem, na verdade. E sempre foi picles. Sempre, tipo, é que eu acho que deve depender da região, né? Pode falar, Luca.
Sim, eu acho que depende da região. E eu lembro, assim, as festas de família lá em casa, era assim, era uma organização, era um cronograma, assim, de preparação. Aí tinha a parte do picles, ninguém queria fazer o picles, porque tinha que espetar. Tinha que espetar, fazer o bagulhinho mais bonitinho lá pra colocar, pra fazer. Depois de um tempo, o que que fizeram? Ah, a gente põe no prato e espeta uns espetinhos lá e a pessoa vai pegando.
Sim,
pronto.
Sim.
A melhor virou coisa.
Bola também.
O que eu lembro bastante é da bola de isopor do repolho ou da bola de isopor coberta com papel alumínio com os espetos lá. Isso daí eu lembro bastante em festa de aniversário. E vocês sabem por que se chama sacanagem?
Por quê?
Porque às vezes no lugar...
Meio?
Não, porque no lugar do queijo, eles colocavam
nabo.
Alho em alguns. Então é por isso que chamam de sacanagem, porque entre um ou outro espeto, eles colocavam um alho ali no meio, e a pessoa ia lá e comia aquele dente de alho cru, e aí era uma sacanagem. Esse daí, né, como que eu vou dizer, esse appetizer aí dos anos 90, já puxa a batatinha em conserva, né? Que é aquela batata bolinha em conserva que a gente comia. Essa eu comia no pratinho com palitinho. Agora a sacanagem sempre foi espetadinha lá na bola.
Bom, Eu lembro das mesmas coisas do Franklin, né? Porque, né? Temos a mesma idade, então são as mesmas coisas. É uma época maravilhosa, né, gente? Que a gente assistia Power Rangers de manhã, e aí depois, no sábado, tinha a Xuxa, do Parque da Xuxa, era Parque da Xuxa? Ai, nem lembro o nome. Mas tava ela lá, bem, bem menininha, bem garota. Com as Paquitas, que meu sonho era ser Paquita. E aí no domingo tava ela mais mulher, no Planeta Xuxa. A Angélica também, dia de semana, que tinha a Fada Bela, maravilhosa, que eu amava, assistia todo dia. E várias personalidades. Tinha o domingo, o Gugu com a banheira do Gugu, com a mulherada, tudo caceta de fora, com os pagodeiros, os cantores sertanejos. Chinchando elas na banheirinha, caçando sabonete. Ai, maravilhosa. Olha, quem viveu. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Acho que foi a última década boa que teve, assim, né? Porque, ah, sei lá, era. Tinha um. Lógico que hoje em dia a gente tem uma questão mais social, assim, né? Tipo, muito mais importante de reconhecimento das coisas e tal. Tentando lutar por melhorias em coisas que na época a gente normalizava muito e que, né, a gente sabe que não eram normais. Mas, assim, era muito mais tranquila, eu acho, né, mais livre, assim, né. E aí, na minha família, as minhas tias sempre fizeram salgadinho. Desde que eu me lembro, assim, elas já faziam salgado. Então, nas festas da minha família, sempre tinham isso que o Franklin citou, que, né, que é o picles e que é a batatinha. E aí sempre teve salgadinho, sempre, sempre, sempre. Tanto bolinha, coxinha, croquete, e então sempre tinha essas coisas. Aí tinha bolo salgado, tábua de frios, essas coisinhas, né? Bem anos 90. E aí os doces eram sempre os docinhos tradicionais, né? O brigadeiro, o beijinho, o cajuzinho e o olho de sogra. Eram os quatro mais populares. E aqueles bolos confeitados com creme e manteiga bem gordurosinho. E aquelas balas de coco seca, que eu detestava aquilo. E era naquele papel crepom, né? Enrolado e ficava decorando a mesa. Ai, detesto. Nunca entendi o hype daquilo. E aí eu me lembro muito, tipo, eu sempre amei festa. Porque eu amava esse tipo de comida, né? Amava os salgadinhos, os docinhos e tal. Então, para mim, isso é muito marcante dos anos 90.
Eu lembro pouca coisa, assim. O que mais me marca são as festas, né? Com a comida de festa que vocês falaram. O picles, a batatinha também. Eu lembro que tinha buraco quente, tinha essas coisas. E uma coisa que eu odiava, assim, eu acho que eu criei uma coisa na minha cabeça. Eu odiava por não ser aquilo que eu esperava. Que era o bolo salgado, porque eu era uma formiguinha, eu adorava coisa doce. Aí vinha, ah, é bolo, quando eu ia ver era bolo salgado com maionese. Foi daí que eu peguei meu trauma, eu acho, de maionese. O tanto que hoje em dia dificilmente eu como maionese, porque eu acho que associo as coisas, né? Foi um trauma de infância. Mas assim, o ano passado eu fiz, no aniversário do Franklin, eu fiz um bolo salgado maravilhoso. E assim, acho que são coisas que podem voltar, né? Bolo salgado, picles, um picles bem feito, meu Deus. Tudo bem que vai salsicha lá, assim, mas uma salsicha, vai, imagina um embutido assim de qualidade. Você coloca com os legumes, faz um picles, cara, é uma delícia para acompanhar uma cervejinha, então.
O meu lance com o bolo salgado, assim, eu nunca fui muito fã, porque eu também não sei, sabe? Eu olhava para aquele monte de pompuma com maionese, frango e cenoura ralada, tá ligado? Eu ficava tipo, amor, eu tenho uma coxinha aqui, eu tenho uma bolinha de queijo, eu não vou deixar de comer isso para comer aquele pompuma com maionese e frango, tá ligado? Então, nunca foi uma coisa que me apeteceu muito, assim. Quando tinha, às vezes, no lugar, que nem no aniversário do Franklin, eu comi e tal, e tava bem gostoso. Mas não é o tipo de coisa que eu vou fazer questão, sabe? Tipo, nossa, meu Deus, que maravilhoso. Aqui, assim, eu acho que a gente ainda não tinha uma gastronomia muito forte, né? Tinham pouquíssimos restaurantes, assim, com uma alta gastronomia. Então, a gente era mais de gastronomia de, tipo, comum, né? Uma coisa mais popular e tal. Aquele basicão da pizza, o churrasquinho. E aí, o que que vocês lembram assim de comer no dia a dia? Qual era a comida assim de vocês no dia a dia quando criança, assim, na alimentação em casa?
Ah, de alimentação em casa eu não tenho nada para falar. Eu lembro mais de comidas, tipo, de comidas que são mais ícones, assim. Alimentação em casa sempre foi. Não tinha alimentação em casa, porque a gente, quando era mais novo, a gente não tinha tanta condição financeira, assim. Sempre rolava fígado ou feijão com farinha. Ou suco de xepa de tomate de xepa, porque era o que tinha. Eu lembro que são coisas que eram bem marcantes.
Ah, em casa era tradicionalzão, arroz e feijão, né? Fígado também. Não era sempre que a gente podia ter carne em casa. Eu lembro de uma coisa que eu levei comigo a vida, assim, tipo, pelo nome, que era risoto. Para mim, risoto, quando era pequeno, era totalmente diferente. Mas isso é culpa do quê? Sim, não culpa, mas os programas da TV ensinavam isso como risoto antigamente, sabe? Que era o arroz com um molhinho de tomate, com um franguinho desfiado, milho. Você colocava o que tinha em casa e misturava. Então, assim, eu cresci achando que, assim, com esse nome de risoto. Aí depois, quando eu fui começando a entrar nessa área, entender um pouco o que era isso de gastronomia, aí eu descobri que risoto era uma coisa completamente diferente. Aquilo lá que eu comia podia ser chamado de um arroz caldoso, sei lá, mas nunca que ia ser risoto. E assim, mas isso é em parte da desinformação que a gente tinha antigamente também, né? Que as coisas acho que não chegavam pra gente. Acho que assim, a camada mais alta da sociedade tinha um acesso a uma informação maior que a gente, que nem a gente não frequentava restaurante, a gente não tinha esse acesso aí, tipo, comer fora pra saber o que que se comia, né? Pelo nome certo.
É, na minha casa também, acho que o fígado é meio unanimidade, né? Mas na minha casa, minha mãe, quando comprava fígado, minha mãe nem comprava muito fígado, porque só ela gostava de fígado em casa. Eu detesto. Então, tipo, quando comprava era bem pouco. Então, na minha casa era basicamente também essas coisas básicas, né? Era arroz, feijão e frango, e às vezes uma carne moída, né? Que é uma carne vermelha, mas mais em conta, né? Mas o que eu mais gostava de comer era ovo. Sempre gostei de ovo. Então, minha comida favorita era ou arroz e ovo mexido, ou arroz, feijão e ovo mexido. Era o que eu mais gostava de comer. Então, era o que eu mais comia, assim, no dia a dia era isso. E uns macarrão da vida, né? Que também é barato e tal. Porque acho que também era muito mais simples, né? E a questão da alimentação saudável não era tão num foco. Acho que muito porque a gente também não se alimentava muito de industrializado e muita gordura, como foi acontecendo depois. A gente ainda mantinha uma alimentação, acho que tranquila, né, no dia a dia. E ainda essa questão da alimentação mais saudável e tal, da saúde também não, né, não era nada em foco na época. Então, acho que a maioria das refeições eram bem tranquilas. Essa questão do risoto, total, total. E tipo, e até um arroz de forno também, né? Porque era exatamente isso, molho de tomate, frango, um milho, um presunto, e aí você tacava um queijo em cima e botava no forno. E aí ficava aquela, né, aquela crostinha do queijo com arroz e tal. Pratos icônicos, né, que a gente. E aí final de semana sempre rolava aquele, a gente até falou na Baixa Gastronomia, que aí final de semana rolava esses frango à parmegiana, né? Uma lasanha, que aí eram coisas mais chiques, que ficavam pro final de semana, pro domingo, né? Que aí rolava um refrigerante e tal. Aí eram essas comidas mais rebuscadas. Agora, que vocês acham que, tipo, que ficou marcado e que a gente meio que trouxe ao longo dos anos?
Eu não sei se ficou marcado e se a gente trouxe, mas são coisas que eu me lembro bem daquela época, que são carne louca, buraco quente, e até hoje o pãozinho com carne moída, meu Deus, maravilhoso. Que normalmente a gente vê hoje em dia, pelo menos eu via uns 2, 3 anos atrás, servido em quermesse, né? Carne louca, o buraco quente. E tem outras coisas também, como o bolo gelado de coco, que é aquele que é envolto num papel alumínio. Que até hoje tem versões gourmetizadas. A gente tá usando, eu tô usando a palavra gourmetizada porque naquela época era um simples bolo de coco muito molhado, embalava no papel alumínio para manter bem gelado, né? Porque ele é servido bem gelado. E eu amava esse bolo. Eu sempre, depois de adulto, eu passei a fazer em casa, fazia para vender e era um sucesso porque você não encontra mais esse bolo e as pessoas gostam desse bolo. E a galera caía em cima quando eu levava para vender. E que mais que eu posso dizer? Isso daqui já é uma coisa mais chique. No aniversário que eu ia, não tinha barquinha de maionese, que é aquelas barquinhas crocantes. Mas eu sei que existiam festas onde tinham barquinhas. Nos aniversários que eu ia, tinha os canudinhos de massa de pastel, que a gente comprava pronto. Eu já vi gente falar que recheava com atum, maionese. O meu era tipo maionese mesmo, essa salada de batata de domingo, sabe? A minha mãe fazia. E a gente colocava no canudinho e comia. Entre outras coisas também, como o sagu, que é uma sobremesa que eu me lembro de comer antigamente. Vaca preta, que é coca com sorvete. A gente já começa a meter o pé já aí. Às vezes a gente, quando não tinha muito dinheiro, rolava um pêssego em calda, né? Como sobremesa e um creme de leite. Aí tem marrom. Nós
Um
tô indo
morango
fundo, né?
também, um morango, leite e açúcar.
Tô indo fundo, né? Aí tem o quê? O marrom glacê. Esse daí já não fazia muito parte da minha realidade, eu lembro. Tem o pavê, né? Que é a sobremesa. Eu amo pavê. Um pavê bem feito com aquele creme de pavê. Que nem esses dias eu entrei no iFood e vi uma loja vendendo pavê. E a descrição tava blá 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 blá. Creme de confeiteiro. Pra mim já cagou aí. Creme de confeiteiro. Pavê não é feito com creme de confeiteiro. Pavê é feito com aquele creme de pavê que leva maisena, que a nossa mãe fazia com ovo, leite condensado, gema. Então, esse é o creme verdadeiro. E eu amo isso. Fios de ovos, né? Que era chique ter um bolo decorado com fios de ovos. A gelatina mosaico. A banana split, né, que virou febre nos anos 90. E uma coisa que eu me lembro muito é o. Sabe aquele sorvete de máquina que ficavam os vidrinhos pendurados com suco? Aí saía um sorvete bem aguado, assim, com uma casquinha bem vagabunda. Então, isso são coisas que eu me lembro bastante.
Além disso tudo, tem uma coisa que eu me lembro, assim, depois de eu já um pouquinho maior, eu lembro da minha mãe comentando, assim, de coquetel de camarão, que, assim, na época do trabalho dela, nas festas de confraternização, quando tinha, né, assim, do trabalho dela, ela falava, assim, quando eu era menor, tinha coquetel de camarão, assim, era chique, né? Eu sei, nossa, que legal. Eu nunca, eu não lembro disso também, mas ela falava isso, que era assim, só a nata, né?
O Franklin falou a lista toda já, né, de lembranças, essa, né, questão dos bolos, né, a maioria, acho que na nossa época de criança dos anos 90, a maioria dos bolos, assim, sinônimo de bolo, de festa e tal, eram esses bolos gelados, né, que tinha o de abacaxi com coco, o de ameixa, que aí você recheava, embalava, né, ele ficava molhadinho, geladinho, e o pavê e a gelatina colorida. E aí os salgados também. E aí tinha aquelas tortas de massa podre, que fazia de palmito, de frango, que era uma coisa mais diferentinha, né? Pra que nem o Franklin falou das barquinhas de maionese. Também tinha esse conezinho nas minhas festas de família também. Tinha até há pouco tempo. Às vezes quando dá na telha elas fazem o canudinho lá crocante com algum creme dentro. Um cremezinho de camarão e tal. E maionese, né? Ai, maravilhoso, né? Só relíquia. Buraco quente, eu amo buraco quente. Se eu chegar numa festa e tiver buraco quente, e olha que eu nem gosto de carne, e eu quase não como carne, mas se meter um buraco quente, eu já adoro.
Os doces de boteco, né? De bomboniere. As
Ah,
bombonieres.
sim, é verdade, amava
As bombonieres.
os isoporitos.
Exatamente. Tem aqueles canudinhos. Canudinho não. Aquelas casquinhas de sorvete que eram recheadas com doce de leite. Eu nem, nem, a gente nem, nunca vai saber a procedência desse doce de leite. nem tinha gosto de doce de leite. E tinha uns que até uma casquinha de sorvete também, que era coberta com uma espécie de marshmallow, assim, alguma coisa. Era uma Maria Mole que vinha uma bexiguinha grudada, tipo. Além de outros doces também, né? Pé de moleque, pé de moça, doce de amendoim. Puta que pariu, se eu passo uma bomboniere. É que faz tempo que eu não passo uma bomboniere, mas se eu passar uma bomboniere, é certeza que eu vou comprar todas essas coisas, mano. Todos eu tenho muita saudade.
Assim, é legal a gente falar sobre isso, porque você pega no ponto do paladar, né? O paladar brasileiro, ele é muito doce. E assim, confeiteiros principalmente sofrem com isso para questão de equilíbrio, né? Aí, assim, muitas vezes você faz uma sobremesa menos doce, muitas pessoas vão reclamar. E eu acho que isso interfere muito no que, assim, no que a gente comeu desde que a gente nasceu, né? Assim, na nossa época. Hoje em dia a gente vê uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. Você vê pais se importando com a quantidade de açúcar que as crianças comem e tudo mais. Na nossa época era bomba de açúcar toda hora, sabe? Então é legal a gente parar para pegar as comidas dos anos 90, assim, que foi a época que a gente viveu mesmo, assim, cresceu, né? E trazer para um contexto atual falando sobre a nossa profissão, né? Sobre o que é a gastronomia hoje. Então é legal a gente parar para pensar sobre isto e ver como que a nossa sociedade brasileira, principalmente aqui, sim, trazendo para o estado de São Paulo, é voltada para o paladar, né?
Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quando vocês estudavam, vocês comiam merenda? Vocês comiam. O Lucas, não sei, nem a Cássia, mas eu era louco nas merendas da época de escola. E da cantina também. Tinha as coisinhas que vendiam na cantina. Nossa, eu lembro de uma tia que fazia uma pizza, que era assim, não era, aquilo não era uma pizza, sabe? Tipo, mas ela como se fosse pizza. Depois, quando passado o tempo, eu fui vendo que aquilo realmente não era uma pizza. Era assim, uma fatia de pão de tão maçuda. Tinha queijo e presunto em cima. Não tinha nem orégano, porra nenhuma. Era só queijo e presunto. E ela enchia de maionese, assim, ó. E aí a gente comprava o refri e eles, como não podia, e era retornável, né? Como eles não podiam dar vidro para as crianças, porque, né, a gente era meio encapetado, ela colocava os refrigerantes dentro de um saco plástico. Olha lá, o oceano chorando, né? O meio ambiente. Porque naquela época se usava plástico para tudo, né? Aí ela colocava o refrigerante dentro de um saco plástico e dava com canudo, assim, amarrava. E a gente bebia o refrigerante dentro do saco plástico e aquela pizza chapada de maionese. Essas são coisas que eu me lembro. E o risotinho que o Lucas falou, que na escola servia, que era aquele arroz com frango que eles falavam que era risoto.
Ah, lá, ó, eu sempre, desde pequeno, minha mãe que fazia meu lanche, né? Então, assim, era sempre uma bolachinha, às vezes comprada no mercado, era uma bolachinha recheada, traquinas, né? Nem sei se naquela época era traquinas ainda. Mas, assim, era um pãozinho com manteiga, uma bisnaguinha. Eu não gostava de patê, então minha mãe não colocava patê, né? Era uma bisnaguinha com presunto e queijo. Era alguma coisa, era sempre alguma coisa assim desse tipo, um suquinho que ela fazia, colocava na garrafa.
Bom, a minha mãe, nos primeiros anos, assim, quando eu era ainda bem, tipo, pequena, né, sei lá, uns 8 anos, ela ainda também tentava, sempre que ela conseguia de tempo e conseguia de dinheiro. Ela também fazia um lanchinho, colocava um pãozinho com manteiga e tal, um suco, né? Às vezes rolava até um refri, nunca fui muito fã, mas às vezes, né, quando ela tinha um dinheirinho, ela colocava um refri e tal. E aí depois passei por várias fases. Eu só comia merenda na escola quando eu gostava muito, quando era alguma coisa gostosa, tipo um purê de batata com salsicha e molho, sabe, né, que naquela época pra criança era maravilhoso. É, às vezes até uma carnezinha moída com purê. Tinha um purezinho, eu já falava, pô, purê, gostosinho, né? Então tinham coisas que eu achava gostoso e comia, mas eu não comia todo dia. E aí, merenda de escola também, quando rolava um aqué, a gente comprava um salgado, uns mistos e tal, mas né, quando rolava um aqué, não era aquelas crianças que, né, que o pai conseguia dar o dinheiro todo dia, a criança todo dia comprava salgado, tipo, não tinha como. Então eu sempre intercalei, e assim, depois que eu cresci, que aí eu sempre comi muito bem, assim. Mas depois que eu cresci, que eu comecei a adotar hábitos mais saudáveis e uma alimentação, né, mais certinha e tal, Eu comecei a comer de manhã, mas durante quase toda a minha infância e adolescência eu não sentia fome de manhã, então eu, tipo, não comia nada. E na hora do recreio eu comia o que dava. Se eu levava dinheiro, eu comprava um salgado. Se eu não levava, eu não comia nada. Às vezes filava um negocinho do amigo, né? Se ele comprava um salgado, a gente dava uma mordida, uma bolachinha a gente pegava. E aí, se a merenda fosse boa, a gente comia. Mas era isso, assim, intercalando por várias questões.
Vocês tiveram sorte, porque assim, eu acho que meus pais eram na seguinte opinião: se a escola dá comida, pra que que eu vou mandar lanche pro meu filho? Puta que pariu. Eu comia todo dia comida na escola, todo dia. Era sopa de feijão, tinha dia que era uma vitamina, tanto que eu amo sopa de feijão até hoje por causa disso. É, uma vitamina lá que não tinha gosto de vitamina, que mais? Chamate com bolacha maisena que eu amava, puta que pariu. E aquele suquinho de groselha. Aquele suco de groselha que só a gente que é dos anos 90 sabe.
Gente, vocês estão falando disso aí, agora eu lembrei uma coisa. Quando eu tava, não lembro se era jardim ou se já era pré, era em 98, 97, 90, 98, 99, sei lá, não lembro. Na minha escolinha tinha um pé de carambola no playground, né? Tipo, então, e assim, eu não ficava o período integral. Eram pouquíssimas vezes que eu ficava. E assim, era muito. Eu lembro assim, era muito legal quando eu ficava, porque eu almoçava na escola. E assim, a comida, eu lembro, era a tia Terezinha o nome da cozinheira. A tia Terezinha, ela fazia uma sopa de legumes. E assim, eu adorava, eu sempre quis ficar na escola por causa disso, por causa da comida. E assim, no intervalo, assim, antes da aula, da tarde, né? A gente ficava brincando no playground, assim, tinha uma casinha, tinha uns pneus de balanço icônicos na nossa época, né? E tinha o pé de carambola, e às vezes a gente pegava a carambola do pé, e aí a gente levava pra tia Terezinha, ela limpava, cortava bonitinho, e eu gostava, assim, eu me amarrava na carambola, por quê? Porque ela tinha um formato de estrela, né? Era só um detalhe que eu queria contar, só uma história.
Não, mas assim, o Lucas, ele falou uma coisa que tá até agora na minha cabeça, que ele falou um nome ali, Traquinas. E aí me veio a pergunta, me veio uma questão aqui na minha cabeça que quero compartilhar com vocês. Não sei se é psicológico meu, mas tanto Traquinas, quanto Passatempo, quanto Nescau, o próprio Ovomaltine, e entre várias coisas, não tem o mesmo gosto de quando a gente era criança.
Não tem, porque a legislação em questão desses produtos alimentícios foram mudando, né? E antigamente a gente tinha uma coisa que era liberada, assim, tipo, era todo mundo usava que eram as gorduras trans, né? Porque elas são mais saborosas. Depois que veio a legislação, crucificaram a pobre coitada não, né? Porque ela não é muito boa para nossa saúde. Senão não teria sido tão crucificada assim. Mas as coisas vão se adaptando e assim a legislação vai mudando e eu acho que assim, muitas vezes é para melhor, né? Porque assim, imagina, a gente não, não a nossa alimentação é muito diferente das crianças de hoje em dia, né? Então assim, é claro que tem muito mais ultraprocessados hoje do que tinha na nossa época. A gente comia muito mais saudável do que hoje.
Eu acho que é isso, então, né? A gente já falou tudo aqui já, né? De desde festas até merenda de escola. Então agora acho que a gente já pode partir para o nosso amado quadro Fala aí, cozinheiro, que a gente sempre passa a bola pro Franklin, porque ele é o encarregado.
Acho que já falamos, já puxamos bastante na memória de cada um, e é bom sentar para lembrar as coisas assim, né? E não só falar sobre coisas tensas, né? A gente pode também trazer assuntos leves que faz as pessoas terem aquela nostalgia gostosa. Então, gente, vamos lá, né, para o nosso quadro que eu tanto amo, assim, porque vocês participam. E perguntei lá qual é a comida dos anos 90 que as pessoas sentem saudade. Vamos lá. Primeiro, Abner, respondeu torta de pão de forma, gelatina colorida com leite condensado e creme de leite e coquetel de camarão. A Gisa respondeu sanduíche de metro. A gente esqueceu de falar do sanduíche de metro, ó. Sanduíche de metro era a tendência, era muita tendência, eu lembro.
Era icônico, porque tinha. A gente também esqueceu de falar uma coisa, aquelas mesas de frio, de frios, né, que tinha nas festas.
Falei.
Você falou, ah,
Ó,
sim, e os sanduíches de metros também ficavam junto ali, né, com os frios, era bem legal. E assim, era aquele. Cada pedaço do sanduíche tinha um espetinho, às vezes com uma azeitona, às vezes com um quadradinho de queijo. Era bem legal, eram comidas interativas, digamos assim, sei lá.
aí tem aqui, o Danilo Rocha respondeu o coquetel de camarão, que era chique, né? Eu sempre achei aquilo nojento. Mas assim, o visual, porque eu não achava legal aquilo. Me corrijam se eu estiver errado. É camarão com molho rosé, é isso? Servido numa taça? A Fabi respondeu bolinho de arroz. Gente, a gente esqueceu do bolinho de arroz. E assim, é uma
Gente,
coisa que a gente come até hoje.
minha mãe faz até hoje, que o da minha avó era maravilhoso, e o da minha mãe também, e aí a minha mãe faz até hoje.
Idem, minha avó faz um bolinho de arroz maravilhoso, minha mãe também, e a gente tem que continuar essa tradição. Bolinho de arroz é vida.
Ai, minha avó também faz um bolinho de arroz. E assim, lá em casa, a gente tinha o costume de comer arroz japonês mesmo, né? Assim, unidos venceremos, como muitos dizem, né? Aí, assim, para não perder o arroz, ou era bolinho de arroz, ou era uma coisa que minha avó chamava, tipo, iritame, que é tipo, é uma espécie, tipo, de arroz frito, sabe? Só que era arroz com ovo, era um arroz colorido frito, digamos assim. E assim, é uma linguagem nossa, né? Iritame. E era
Chique.
muito gostoso, porque às vezes, sim, às vezes a gente não tinha mais nada para comer, aí era tipo arroz e ovo, sabe?
Mas tem um, é arroz e ovo, mas tem um nome chique.
Eu adorava por causa do nome, né? Porque se falasse que era arroz com ovo, ninguém, eu ia olhar tipo, ah, não. Quando era pequeno, né? Hoje em dia a gente come tranquilo.
Bem, o Leonardo respondeu: prato simples, bolinho de chuva recheado com queijo e doce de ovo com farinha de milho. Esse doce de ovo eu não lembro, mas tem um doce que também é antigo, que tipo eu lembro que fazia parte da minha infância ali dos anos 90, que era ambrosia.
Eu não tenho o costume de comer, nunca tive. Na minha casa nunca foi muito popular. A gente não come. Acho que minha mãe nem gosta. Então, tipo, tem algumas coisas que minha mãe não gostava que aí a gente não comia. Tipo, o bolinho de chuva, minha mãe também nunca foi fã. Então, eu também não gosto muito. Então, meu pai acho que também não ligava. Então, tipo, nunca foi uma coisa que a gente comeu. Ambrosia, sagu, bolinho de chuva, nunca foi muito comum em casa.
A minha avó fazia bastante essas coisas. E assim, eu lembro. Aqui o Leonardo falou bolinho de chuva recheado com queijo. Eu nunca comi recheado com queijo, mas é interessante isso, né? A minha avó sempre fazia o máximo com banana, sabe? E ficava uma delícia, eu lembro. E outra coisa, lembrando de vó também, eu sei que é uma coisa que a gente faz até hoje, mas eu amo quando ela faz, parece que tem alguma coisa diferente. É a couve-flor empanada. Meu Deus, eu amo aquilo. Puta que pariu.
A minha avó faleceu tem 10, minha avó materna, né? Faleceu tem 10 anos. E há 10 anos que a minha mãe tenta reproduzir a couve-flor dela e não consegue. É uma batalha e uma frustração das duas, que a gente come e fala: "Ai, não tá igual". Aí minha mãe faz de novo e a gente come e fala: "É, tá parecida, mas ainda não tá igual". Tipo assim, minha avó foi embora e a receita foi embora junto. Porque, na verdade, ela não tinha receita, era de olho, né? Ela fazia aquela massa lá com ovo, farinha, água, sei lá o que ela colocava. Molhava, couve-flor, fritava e ficava um negócio que, tipo, não sei se eu vou comer de novo nessa vida alguma igual. E é uma das minhas comidas favoritas.
Ah, é sensacional, meu Deus. É, e virou hype agora, né, couve-flor. Arroz de couve-flor,
Pizza.
purê, pizza de couve-flor. É, mas o raiz é o empanado e frito que a nossa avó faz. Esse é o que manda. O Diogo respondeu canudinho clássico, que é o que a gente já falou. O Rochadel respondeu Chocolate surpresa. Gente, vocês lembram do chocolate surpresa que vinha com os cartões da Turma da Mônica? Tinha o que era dos animais.
Ai, gente, eu adorava. Só que assim, era difícil para eu comer, porque para comprar isso aí era triste, demorava para minha para meu, para meus pais comprarem para mim.
Deixa eu só fazer um adendo, que eu acho que o Franklin também vai adorar, que a gente falou isso sobre isso outro dia. Esse chocolate surpresa com o pirulito das Spice Girls que vinha com o colante delas fazia o meu dia mais feliz na volta da escola.
Eu chupava o pirulito das Spice Girls. Mano, anos 90 foi marcado também pelas Spice Girls, porque eu assistia MTV só por causa das Spice Girls. Porque elas apareciam lá, né, no top 20, sei lá, naqueles programas de clipe. Eu amava ali, a criança viada já tava como? Pulando, né, dentro de mim. Aí sorvete Iopa, que. O sorvete Iopa virou qual agora? Não é mais
Nestlé.
Iopa, virou. É Nestlé, né? Mas lembra do Iopa?
Frutili, claro. O frutili
Frutili, verdade.
que
Eu
tinha
amava.
os palitos
Palitinho
que ia.
que juntava. Quando acabou o Iopa, eu fiquei muito chateada. Porque o Iopa me remetia à praia. Porque meus pais compravam na praia o picolé da Iopa. E quando acabou, eu fiquei triste. Porque eu senti que ali tava acabando uma era.
E
É, e
realmente.
uma boa era.
E assim, a gente tem que lembrar que anos 90 tinha muito doce, né? Sim, saindo um pouco dessa área da gastronomia requintada, assim, falando do popularzão. É assim, meu, tipo, tinha muito pirulito, tinha muita bala, chiclete, Plock, sabe? Tinha o Evitos, o Franklin até comprou outro dia que a gente teve que ir na Americanas. Ele, ai, o Evitos!
Eu comi em questão de minutos a bandejinha inteira.
Tinha que mais? Plock, vocês conheciam, né?
Logo.
É dos anos 90? É, né?
É, chiclete.
Gente, vocês lembram de um chocolate que era tipo essas caixas de bombom da Nestlé, da Lacta, que era dos personagens da Warner, do Pernalonga?
Lembro, lembro.
Eu lembro que assim, lá em casa,
Sim.
meus pais compravam assim, eles compravam, só que assim, só podia pegar um por dia, e assim, era motivo de castigo. Você tá de castigo, você não vai pegar hoje. E assim, a caixinha durava. E assim, era de vez em nunca que meus pais compravam. E eu adorava, porque cada um era uma coisa diferente, né?
É, então, lembra, tipo assim, essas coisas eu tinha acesso, né? Os meus pais não mediam muito assim. Quando tinha em casa, eu podia comer o quanto eu quiser, mas era difícil ter em casa. Quem me dava acesso a essas coisas de uma forma, digamos, muito fácil era a minha madrinha, né? Ela me dava de tudo, assim. É, desde, vamos dizer, eu lembro uma coisa que ela me dava muito, que era aquele suquinho. É, que vinha nas armas de plástico, sabe? Vocês lembram disso?
Que era puro corante.
Sim, esse mesmo.
Eu lembro quando eu ia visitar minha tia lá em meus tios lá em Santo André, aí eles faziam feira e eles vendiam isso, porque geralmente vendia na feira, né, também. Eu adorava aquilo, eu queria aquilo, só que assim, era puro corante. Meus pais sempre foram meio contra corante, né? O tanto que assim, bolo confeitado, chantilly branco ou no máximo chantilly de chocolate, nada chantilly colorido, essas coisas. Porque eles não gostavam de corante. E assim, era de vez em nunca que eu tomava esses suquinhos, mas eu adorava também, porque assim, era super doce e eu adorava o açúcar, né?
Nossa, quando eu tava na casa da minha tia, eu lembro que eu enchia o rabo de besteira. Eu só comia besteiras. Aí aqui, a Amanda comentou, o sorvete que era líquido de tutti-frutti azul. Eu acho que é aquele geladinho. Vocês lembram?
Sim, é esse mesmo, é esse mesmo.
Era horrível o gosto, aquilo ali. Não lembrava tutti-frutti, não lembrava uva, não lembrava nada. Mas a gente adorava. E a Sabrina... A Sabrina aqui, ela disse que não tinha ela não tem muitas lembranças, né? Porque ela nasceu em 95, mas ela lembra de muitas coisas que a gente falou aqui, inclusive da Passatempo e da Traquinas antes de mudarem a fórmula. Mas ela colocou uma coisa que a gente esqueceu também, que é muito icônico, que é aquela chupeta caramelizada vermelha, não só vermelha, mas colorida, que era só açúcar com
Ah,
cor. Meu Deus
pirulito.
do céu!
Isso, e as moedas de chocolate.
Ai, o cigarro, lembra?
O cigarro, verdade. Ai, gente, era muita coisa, né? Era demais, nossa.
Tem um caso
É.
também meu, que eu fui na, eu era pequeno, eu fui na padaria com a minha mãe. Aí eu pedi o cigarro de chocolate, porque era o menininho, né, segurando na caixa. Tipo, era o menininho segurando chocolate, um cigarro de chocolate. E minha mãe me deu uma bronca, porque assim, ah, isso não é de criança. Aí eu fiquei meio assim, mas é chocolate, né? Tipo, eu nem tinha me ligado que era cigarro, sei lá.
E o guarda-chuvinha de gordura hidrogenada.
Ai, adorava. Falar nesse chocolate aí, que é um chocolate que não derretia na boca, ele virava uma massa. Esses dias o Natan trouxe uma sacolinha de doces aqui pra casa. É, o Natan é um amigo nosso que mora aqui com a gente, então, só pra deixar claro. Aí ele trouxe uma sacolinha de doces e a primeira coisa que eu falei, caralho, é minha. Era a bolinha de chocolate. Você lembra da bolinha de futebol?
Que é do mesmo
Ele
chocolate que o
é um mini.
guarda-chuvinha.
É a pura banha hidrogenada.
Maravilhoso!
É aquele sebo que fica na boca,
Nossa,
sabe?
que nojo. Sabe um negócio que ela falou agora? E que era muito forte também, que a gente não comentou? Que era o chup-chup.
Verdade, os chup-chups,
Nossa,
os, né,
também
que eram.
muito. Na porta da escola tinha uma tiazinha que tinha um carrinho de bala, chiclete, pirulito e isoporitos e tal. E aí ela vendia chup-chup. Eu gastei uma nota em chup-chup. Gente, que eu saía da escola e comprava um todo dia. E aí, como eu tomei chup-chup na minha vida, adorava.
Minha mãe adorava fazer pra gente porque era mais barato fazer, né? Então, assim, minha mãe sempre foi boa de cozinha, aí ela fazia. Não é querer fazer intriga, não, mas a Cássia tá, a gente tá gravando aqui, a gente liga a câmera assim pra gente se ver enquanto a gente conversa. E ela tá comendo salgadinho aqui na nossa frente. Olha só que legal. Pra remeter aos anos 90, ela tá aqui, ó.
Vestindo o tema, está servindo. Se chama servir.
Servindo.
Serviu, viado, serviu. E assim, pegando um gancho no chup-chup, acho que assim, é de praxe toda mãe fazer chup-chup, né? A minha mãe adorava fazer chup-chup e ficava vários lá. Eu lembro que acho
A
que.
minha não.
Ai, porra, quebrou a corrente.
A minha não fazia, não.
E assim, é chup-chup na nossa terra, né? Tem vários nomes.
Não, e puxando esse gancho, uma coisa, só pra fechar aqui a última coisa, né? Só pra gente fechar de verdade. É a raspadinha. Vocês lembram da raspadinha?
Gente.
Em Santos, assim, é que eu cheguei em Santos velho já. Então, velho digo adolescente, né? De adolescente para adulto já. Mas eu lembro de um lugar onde eu encontrava raspadinha e outros doces da infância, que eu ia lá e gastava horrores. Eu trabalhava perto. Que é uma bomboniere ali no Supercentro, que se chama Bobó. O Lucas também adorava aquela bomboniere ali, porque os avós dele tinham um restaurante, um café, né?
Meus avós tinham um café ali que servia almoço, que era panqueca. Ai, a gente esqueceu de falar da panqueca também, né? Que era muito refeição, né? De casa.
Uma das minhas refeições mais memoráveis era no shopping, lá no Balneário. Tinha um restaurante na praça de alimentação que servia panqueca. E foi, acho que a melhor. E assim, minha mãe vira e mexe faz panqueca. E eu amo a panqueca dela. Mas esse restaurante tinha a melhor panqueca que eu já comi na minha vida. É tipo assim, sabe aqueles sabores que você fala, ah, você tem algum sabor, algum prato afetivo e tal da infância? Mano, porque uma significava muito, porque era quando eu, minha mãe e meu pai, a gente saía para comer fora, tipo no shopping, que né? Que a gente, né, de que tinha uma condição social, né? Bem, mais ou menos. Coisas assim eram tipo o ápice da alegria, né? E aí a gente sempre comprava, tipo, pedia panqueca de carne desse lugar. E era maravilhoso, porque tipo a massa era maravilhosa, a carne era maravilhosa, muito bem temperada, e o molho, eu lembro muito do molho, sabe? Com o queijinho ralado em cima, derretido. Então, faz muito parte da minha memória afetiva, essa panquequinha. Adoro também. E sempre fui em bomboniere, continuo indo. Aqui perto de casa tem alguma. E eu não gosto muito de entrar, porque senão eu gasto um dinheiro fudido com isoporitos, chiclete, pirulito.
Sou desses, somos desses. E vamos fechar com algum, agora, porque assim, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui puxando coisa da memória. Vamos fechar com uma coisa que eu acho que é clássica na casa de todo mundo aqui, de domingo, Até porque se a gente não fechar agora, a gente vai continuar puxando memória e a gente não vai sair daqui hoje. Frango assado de padaria com batatinha.
Não gosto. Então,
Gente, como assim?
então você não comeu um bom frango assado?
não, eu não gosto. Eu acho ele sem gosto.
Então.
Eu acho que a batata. Não, eu já comi vários. Eu não gosto. Eu não gosto do conceito. Eu acho que é ok. Tipo assim, mas eu acho sem gosto. Eu acho que a batata só fica com gosto na casca. Eu não gosto.
Você comia quando era criança?
É óbvio, né? Porque, né? Chegava
Era o
no domingo
quê?
e falava: então, é arroz com esse frango assado da padoca. Alanca.
Exatamente. Então fazia parte da sua vida, querida.
Ah, faz
Assim
até
como fez.
hoje, querida.
Então, eu gosto muito desse frango assado. É, inclusive, faz tempo que a gente não come por aqui, né, em São Paulo. Por falta de procurar mesmo, porque
Abriu um
olha, faz
aqui do
falta.
lado de casa agora, né?
Verdade.
Quando a gente vai no mercado ali tem uma placa enorme.
A cara não é muito boa, mas a gente experimenta, né? Vamos ver. Eu acho que dá pra. Acho que por aqui já deu, né? De falar de memória.
Então, tá bom, gente. Esse foi o nosso Fala aí, Cozinheiro. Agora a gente vai pro nosso quadrinho especial. DJ, solta o som. QI, pode começar, galera. Alô?
Ai, a gente tem problema.
Só um pouco, né, bicha?
Caralho, viado. Louquice. Então vai, gente. Solta o game de vocês aí.
Eu vou indicar um livro que dá para vocês acharem ainda na internet, que é referência, pelo menos eu sentava na frente da TV para assistir isso, junto com a minha mãe. Eu acho que isso lá atrás foi despertando a minha curiosidade, o meu gosto por cozinha. Então é um livro que é uma relíquia que você pode ter na sua biblioteca. É A Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Quem não assistia a Ofélia, gente? Meu QI é esse. A Cozinha Maravilhosa da Ofélia é realmente maravilhosa.
A minha indicação vai ser um dos primeiros livros. Eu acho que foi um dos primeiros. Acho que foi o primeiro livro que eu tive de gastronomia. Eu acho. É que é o Jamie Oliver, 30 minutos e pronto. Que assim, são receitas rápidas, sabe? E é isso. É um livro que eu acho assim, bacaninha, sabe? Para você que. Sim, para fazer uma comida rápida mesmo, assim, sabe? Sem ter muito tempo de preparo, todas as vezes você também tá sem ideia, né? Às vezes dá aquele blackout, aí você olha assim, ah, vou fazer esse hoje no almoço.
Ah, eu gosto dos livrinhos do Jamie Oliver.
Bom, a minha, a Raíza Costa, tá com a nova temporada do programa dela no GNT, que na verdade eu acho que nem tá como Rainha da Cucada, acho que ela colocou outro nome, tá com outro nome, porque ela, nessa temporada, ela tá revivendo exatamente os doces da infância dela. Então ela faz o bolo de aniversário, a torta, então tá bem bacana aquela off. Eu não assisti nenhum episódio ainda inteiro, mas a gente fala que tá bacana, né, pra fazer o, né, o tipo. Então, ela tá replicando essas receitas da infância dela, que marcaram a infância dela. Então, é, né? Então é isso, gente. Ela tá revivendo as receitas da infância dela, que marcaram a infância, né, as sobremesas e tal. Então é bem legal dar uma conferidinha. Só lembrando vocês que todas as nossas indicações vão estar na descrição desse episódio. Tudo tá tudo sempre muito explicadinho para ninguém dar migué e dizer que ah, eu não entendi, ah, eu não escutei. Tá tudo lá, nome por nome. Bom, gente, então esse foi o nosso QI. E agora é só dando aquele nosso spoilerzinho que a gente sempre dá, né, dos próximos episódios. A gente vai estrear uma série nova. Ai, que chiques! Estreando série nova, que é o Brasileiros pelo Mundo. A gente vai ter convidados, né, que moram fora e que lavam coifa aí pelo redor do mundo para contar as experiências na cozinha, né, com a gastronomia fora do país. Então não perca, que vai estar bem babado. Chiquérrimo, mas estreando série nova.
Essa nova série, ela vai servir para ser um bate-papo, né? Como a gente sempre faz aqui. E acho que também vai servir para aquelas pessoas que ouvem, têm vontade de morar fora, mas não sabe como funciona, como faz para ir, como é lá, como é a recepção, etc. Então a gente vai buscar vários amiguinhos que moram em Portugal, em Londres, em Nova York, onde tiver espalhado, e a gente vai falar para vocês, porque quem sabe vocês não tomam coragem e saem do Brasil. É difícil a situação.
Não que o Brasil seja ruim, porque a parte cultural gastronômica brasileira é incrível, né? Se eu pudesse, eu ficaria no Brasil pra sempre, mas a questão social e econômica complica.
É, e também pra ter uma experiência fora também, né? Às vezes você quer, você acha legal ter uma experiência fora, acho que é válido.
Então é isso, gente. A gente já falou muito hoje. Então, siga nossas redes, curta nossos posts, interaja e dê o stream pras mídias, tá bom? Então é isso, gente. Tchau!
Tchau, maravilhosos!
Beijão, gente.
Beijo.